informação às 13 com o Vítor Moenas, para já destaques. Boa tarde.
Boa tarde. Cedência da antiga Escola Básica do Carril à Associação Espaços Artes Comunicantes leva a oposição a expressar dúvidas quanto aos critérios utilizados pelo município. Gruta do Morgado Superior, no Val do Nadão, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, vai ter nova campanha de escavações no verão de 2017. Abrantes tem projetos no mais importante concurso europeu de arquitetura.
Seja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio E.
Rádio Hertz.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo: céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade, em especial no interior. O vento bem geral fraco, temporariamente moderado no Algarve e terras altas de centro e sul. Temperaturas máximas previstas: Porto e Lisboa 16 graus, para Santarém 17 e para Faro 18.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. O Executivo da Câmara Municipal de Tomar aprovou em reunião a cedência da antiga Escola Básica do Carril à Associação a Espaço Artes Comunicantes para esta ali desenvolver atividades inerentes à associação. A decisão levou a oposição a expressar dúvidas, um conjunto de dúvidas nomeadamente quanto aos critérios utilizados pelo município para a cedência, com o vereador do PSD, João Tenreiro, a levantar a questão da escolha desta associação e não de outra.
Portanto, estamos a falar de uma gestão da coisa pública. Pergunta-se porque esta associação e não outras. Pronto, porque há outras associações, obviamente, no Conselho de Tomar, que têm a necessidade também de um espaço para desenvolver a sua atividade. Agora, o que nunca foi feito e que nós recomendamos, ou seja, que se avalie a possibilidade de utilização de edifícios e propriedades do município para suprir necessidades quanto à falta de instalações ou de instalações adequadas para o exercício cabal das suas atividades por parte de associações e coletividades. O que foi feito relativamente a alguns espaços devolutos de escolas primárias, foi por parte do vereador que tem o poder da ação social, foi, trouxe aqui à reunião de Câmara, a possibilidade de algumas daquelas escolas serem destinadas, portanto, à habitação social. Agora, esta possibilidade de estes espaços públicos serem para estas associações nunca foi feito. Estes contratos de comodato deviam ser acompanhados, primeiro, por este levantamento. Depois, por uma candidatura das próprias associações que devia ser feito, no geral. Portanto, ou seja, nós, município, devemos fazer um levantamento dos espaços que tínhamos disponíveis para as associações, oferecer às associações e fazer como se fosse um programa de candidatura, que as mesmas candidatassem, portanto, para poderem ter aquele espaço de forma gratuita. E depois fazer, de certa forma, um contrato de programa com essas associações. Ou seja, nós, município, damos a possibilidade de vocês se instalarem neste espaço que é nosso, mas vocês, em contrapartida, dão-nos isto, aquilo e aquilo outro. E assim, dentro do movimento associativo, podíamos fazer até um programa cultural interessante, mas sugerimos, portanto, mas não aceitamos claramente a forma como está a ser feito, porque isto é a questão de dar por dar, e o município, à partida, não tem contrapartida.
Também o vereador Pedro Marques, dos Independentes por Tomar, expressou dúvidas, referindo a necessidade dos protocolos serem fundamentados, desde logo com a descrição da atividade desenvolvida.
Eu acho que a fundamentação dos protocolos devia ter lá isto tudo. E nós devíamos ter conhecimento da atividade para saber se a atividade que desenvolve, porque sabemos que muitas associações deste Conselho injustificam a sua existência, porque às vezes é no espaço de convívio dos cidadãos daquela freguesia, daquele lugar, já vem de há muitos anos, era aquilo que a gente chamava associações porta aberta, e apoiávamos por causa disso mesmo. Mas já tem a porta aberta, não precisa de mais espaço. Portanto, não é nenhuma dessas, penso eu. E tem uma atividade, e tem uma atividade com alguma relevância, e se é na cidade como é esta, bem, na cidade as pessoas não precisam de um espaço para conviver, nem nada disso, não há tantos, portanto não se coloca a questão que se coloca em alguns lugares deste concelho onde não existe praticamente nada. E portanto, eu acho que a fundamentação devia existir, não tem espaço adequado, não tem espaço nenhum, a atividade que desenvolve exige esse espaço, e agora as três perguntas, obviamente, isso, o que eu disse anterior é mais como recomendação para que se fundamente porquê, porque é ler o protocolo, o que é que a associação faz? É onde é que este é tecido, se tem prioridade horizontal ou não tem, e se é decisão de utilização para este espaço e se o espaço pode ser utilizado para este efeito.
O vereador do Pelouro, o vice-presidente Cristóvão, informou que neste mandato há mais duas escolas que vão ser cedidas e respondeu depois às dúvidas, recordando que em relação aos critérios há que lembrar também o passado.
Haverá apenas mais duas escolas que apresentarei proposta aqui de cedência, espero eu, durante o mês de janeiro. Aliás, a ideia inicial era até vir juntamente com estas, mas porque essas entidades não trataram connosco dos dados em devido tempo, não vêm juntamente com estas, espero que seja possível em janeiro, portanto, e no final disso, aqui trarei o relatório com todas as cedências para que exista e para que a reunião de Câmara, para que o Executivo tenha o conhecimento mais organizado de tudo aquilo que foi feito nestes três anos. Mas dizia, portanto, tudo isso foi feito. Agora, é preciso também lembrar um pouco o passado. Peço desculpa, mas tem que ser, porque às vezes quando fazemos algumas críticas, quando chegámos a este mandato, havia um conjunto de situações, de cedências meramente verbais, que, sem nenhuma legalidade, sem nenhuma correspondência, sem nenhuma decisão, que haviam sido feitas ao longo dos anos. E essas sim, sem nenhum critério e até sem transparência, porque quando vem a reunião de Câmara é tudo transparente, toda a gente sabe. Mas no anterior houve muitas situações, desde uma escola que até já tinha obras feitas no seu nesse edifício e não havia nada escrito, desde a maneira como foi cedido os vários espaços do edifício da Navância, enfim, etc, 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 desde situações que estavam cedidas, mas que já nem eram utilizadas e que estavam basicamente abandonadas, portanto, tudo um conjunto de situações, à exceção da antiga escola da Torre, e ainda portanto, em, mas mesmo assim já havia ali algumas questões, mas pronto, que havia de facto uma formalização. Todas as outras, e nomeadamente durante os três mandatos anteriores ao nosso, eram absolutamente, enfim, sem nenhuma legalidade.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo ano poderá vir a verificar-se um reforço da campanha de intervenção arqueológica na Gruta do Morgado Superior, no Vale do Nabão, freguesia de Além da Ribeira Pedreira. O Instituto Politécnico do Mar prepara uma nova candidatura com esse objetivo, que passa também pelo aumento do número de bolsas de doutoramento e mestrado. À semelhança das ações levadas a cabo ali no último verão, a nova campanha de escavações, a promover em 2017, deverá estender-se a outras grutas existentes nesta mesma região do concelho de Tomar. Como refere Alexandre Horta, o presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, aqui pode surgir de futuro um nicho de turismo científico.
Este ano foi a Gruta do Morgado Superior, este ano para o ano também, e para o ano será também a Gruta das Andorinhas e a Gruta do Sobral, da Pedreira do Sobral. Mas o Vale do Nabão, por si, no seu conjunto das diversas grutas que existem ali, é o grande valor que nós temos. Pronto. Mas falando concretamente da Gruta do Morgado Superior, portanto, houve intervenção por parte de uma equipa multidisciplinar chefiada pela doutora Ana Rosa Cruz, do IPD. Houve uma colaboração, parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia para dar todo o apoio logístico a esta equipa. E estamos a falar de cerca de 20 pessoas no terreno, de diversas especialidades, embora o apoio logístico só tenha sido dirigido a 5 delas. As outras eram variáveis, digamos. Mas pronto, a importância do Morgado Superior é que, antes da escavação deste ano, já tinham sido encontrados ossos de 195 indivíduos diferentes naquela gruta. Aquilo é uma necrópole. Isto quer dizer que, segundo os especialistas, é a segunda gruta a nível nacional onde foram encontrados mais indivíduos. Portanto, só há uma em Portugal com mais achados do que esta aqui. Portanto, isto valoriza mais ainda o que nós temos ali, temos grutas no Val da Mão. Esta parceria IPT, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, vai-se manter, esperamos, por muito tempo. E o próprio IPT está a fazer uma candidatura no sentido de arranjar mais bolsas de doutoramento e de mestrado para o próximo ano. E a intenção futura é termos aqui um nicho de turismo científico. Portanto, o turismo científico é, pronto, quem frequenta este tipo de turismo, digamos, são pessoas com alguma disponibilidade financeira e que não se importam de vir cá gastar dinheiro na nossa região, digamos, para verem os achados daquela gruta e de outras muito importantes que há no Valdemão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A antiga base aérea 3 de Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha, deverá ser a escolhida para alternativa caso se confirme o encerramento da estrutura situada no Montijo, onde estão sediados os C-130 e os C-295. O Diário de Notícias avançou esta semana, mesmo que exigências operacionais do uso das aeronaves de transporte da Força Aérea e combate a incêndios tornam Tancos a escolha natural. Aquele órgão reforça a sua tese, sublinhando que a base aérea 3 fica longe dos núcleos urbanos e, por isso, é propícia aos treinos de lançamento dos paraquedistas da Brigada de Reação Rápida do Exército, bem como a projeção de várias forças nacionais destacadas no estrangeiro. O DN suporta-se ainda em duas fontes ligadas à Força Aérea para referir que a existência do espaço livre e público no polígono de Tancos, 150 mil metros quadrados, para poder alargar o aeródromo militar de Tancos, construir hangares e infraestruturas aeroportuárias quando forem adquiridos os sucessores dos C-130, que se prevê serem os KC-390 e mesmo no Montijo exigirem estruturas de raiz e ainda o facto de as novas aeronaves terem capacidade de combate aos incêndios, aconselha uma localização central no país para instalar as esquadras de transporte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os projetos de arquitetura do Parque Tejo e do Mercado Municipal de Abrantes estão nomeados para o Prémio Europeu Mais Van der Rohe 2017. O edifício do Parque Tejo, projetado pelo Ateliê Rua, e o projeto do edifício do Mercado Diário, da autoria do Ateliê ARX Portugal Arquitetos, são os dois projetos em causa. Portugal tem 13 projetos nomeados para esta edição do Prémio de Arquitetura, entre os quais se encontram os dois projetos de equipamentos localizados então no território do Conselho de Abrantes. Recordar aqui palavras recentes da Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, sobre um dos projetos em causa, o do Parque Tejo, que vai muito para além das estruturas arquitetónicas no local, mas que enquadra um conjunto de valências, a pensar desde logo na proximidade com o rio Tejo.
E a intenção é que possamos ligar todo o Tejo, desde a sua nascente até à Foz, com percursos que sejam utilizáveis por quem gosta de turismo ativo, turismo desportivo, turismo de lazer, turismo de natureza, e com isso possamos acrescentar valor à nossa economia. E entendemos que, criando condições para a pernoita de quem faz este caminho, ou, por exemplo, associado também ao turismo religioso no caminho para Fátima ou para Santiago, que fazia sentido que este parque tivesse esta valência da pernoita, mas também tivesse um conjunto de funções lúdicas e também de promoção do conhecimento associado a este percurso. E, por isso, entendemos, olhando para o nosso território, quisemos perceber o que é que fazia sentido acrescentar de valor para fomentar o conhecimento. E olhámos para o território, encontramos vários centros de ciência viva, não quisemos fazer um centro de ciência viva, até porque se calhar não ia ser aprovado, até porque o que quisemos foi utilizar os recursos que já existem, dos vários centros, no fundo, para complementar, nomeadamente com aquilo que diz respeito ao Tejo. E, portanto, este centro, este que não é um centro de ciência viva, mas que quer complementar os centros de ciência viva em rede da região, quer promover o Tejo, a qualidade do Tejo, e quando falamos no Tejo, não falamos estritamente no rio, na água, mas falamos de todo o ecossistema e falamos basicamente daquilo que diz respeito à bacia hidrográfica de todo o Tejo.
Este galardão é considerado o mais importante prémio de arquitetura da Europa e um dos mais prestigiados no mundo. Recorde-se, foi lançado em 1987 numa parceria da Fundação Mies van der Rohe com a Comissão Europeia e em 1988, no primeiro ano da atribuição do referido prémio, o galardão foi entregue a um português, no caso o arquiteto Álvaro Siza, pelo edifício do antigo Banco Borges Irmão em Vila do Conte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ocorreu no início desta semana, no âmbito da celebração do 92º aniversário do nascimento do escritor e poeta Alexandre O'Neill, na Biblioteca Municipal de Constância, a inauguração do espaço e memória dedicado também àquele escritor. Recordo-se que a Biblioteca da Vila Poema é detentora desde 1986 do acervo de Alexandre O'Neill, facto que a Presidente da Autarquia, Júlia Amorim, recordava então na ocasião da abertura do referido espaço.
Este espaço era um espaço que já existia na Biblioteca Municipal, mas que foi completamente reconfigurado e, portanto, adaptado àquilo que se pretende, que este espaço seja dedicado a Alexandre O'Neill, uma vez que Alexandre O'Neill legou a sua biblioteca própria à Câmara Municipal de Constância. E, portanto, é um espaço de estar, é um espaço de ler, é um espaço de consultar, é um espaço de estudar. Tudo aquilo que tem a ver com Alexandre O'Neill, eu atrever-me a dizer que é um espaço onde se pode meditar também a poesia que Constância respira e, por outro lado, também é uma forma de homenagear esta figura da nossa cultura portuguesa. Aquilo que eu conheço do fundo bibliográfico que nos foi legado, quando, portanto, a sua morte, existem aqui algumas publicações que têm a ver com a sua própria obra, que ele escreveu, mas também obras e periódicos que Alexandre O'Neill tinha consigo, que ele manuseava e que ele lia, e, portanto, podemos, através daquilo que ele tinha em casa e manuseava, aquilo que era a sua biblioteca, até conhecer melhor um pouco esta figura portuguesa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, inicia no ano de 2017 com o arranque de diversas ações de formação de formadores, os cursos que se vão realizar em diversos pontos do distrito. O curso de formação pedagógica inicial de formadores visa promover a aquisição, atualização e aperfeiçoamento de competências ao nível da animação, formação e também na concepção e elaboração de programas de formação e de materiais pedagógicos, na gestão e coordenação de formação e ainda no campo da investigação e da experimentação de novas abordagens e métodos aplicados a públicos e contextos diversificados em várias modalidades de formação. Habilita assim quem os frequenta e conclui com êxito administrar ações de formação. Para 2017 o calendário já está definido, com destaque logo para o mês de janeiro, no qual se irão realizar diversas ações de formação de formadores. Dia 9 inicia-se uma ação em Santarém, 11 em Torres Novas, dia 22 em Orém e dia 23 de janeiro em Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Sertã está a promover até ao próximo dia 6 de janeiro a 4ª edição de Sertã, a Terra do Pinheiro de Natal. Das várias ações e eventos integrados na campanha, destacam-se a exposição Os Dinossauros da Lourinhã, na Sertã, patente no castelo local, durante o mês de dezembro. Mercado de Produtos da Terra, a Casa do Pai Natal, a Feira do Livro de Natal, concursos Natal no Comércio Tradicional e o Melhor Pinheiro de Natal, assim como ateliês artísticos de Natal e ainda a apresentação de uma peça de teatro, Espelho Meu e Concertos de Natal. Sertã, a Terra do Pinheiro Natal, é uma campanha promovida então pelo município que pretende aliar a festa que é o Natal ao incentivo do desenvolvimento sustentável do único concelho que tem pelas ruas da vilas à porta do comércio um verdadeiro pinheiro de Natal. A razão que anteriormente impedia de ter um pinheiro natural no Natal é agora a mesma razão que leva o município da Sertã a ceder uma verdadeira árvore de Natal. Neste caso, a preservação da floresta. Recorde-se que é indispensável devastá-la responsavelmente para prevenir a ocorrência de incêndios. E por aqui ficamos. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz. Boas festas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.